dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 2 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Up Consórcios. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Netflix, que finalmente pode colocar um timer no aplicativo. Ela liberou só para algumas pessoas no app dela de Android. A opção da pessoa fica em cima da direita, tocando um reloginho para escolher para o vídeo que está tocando lá, para depois de 15 minutos, meia hora, 45 minutos o final do conteúdo, né? Seja episódio, seja filme. E aí, uma vez acabado esse tempo aí pré-estabelecido, aparece um timer curtinho, né? Pra pessoa cancelar o desligamento aí do vídeo. E aí, se não fizer isso, aí sim, né? O vídeo pausa aí de forma automática. A Netflix comentou que nesse primeiro momento tá liberando isso só no Android, ainda assim só pra perfis adultos. E agora é esperar, né? Pra liberação pra perfil infantil e também outras plataformas. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Banco Central voltou a falar sobre o que ele espera colocar em funcionamento no Pix até o finalzinho desse ano, e tem coisa bacana que parece que vai chegar por aí. O BC comentou que pelo menos espera, né, que era para ter chegado logo no lançamento, mas atrasou, espera nesse ano pelo menos lançar o saque de dinheiro, seja em caixa eletrônico, seja em estabelecimento comercial, e também suporte aí, né, pagamentos por aproximação por meio do Pix. Já uma outra coisa que é útil também é reconhecimento automático dos contatos da pessoa no telefone, para saber quem tem Pix e associar uma coisa a outra. E aí, do ponto de vista de segurança, querem lançar um sistema de devolução do dinheiro em caso de fraude ou então de suspeita de um erro e coisa parecida, o que ia ser uma boa, né? No caso de Itaú, que transferiu R$1 milhão por engano. Agora, ainda sobre o Brasil, aconteceu mais um vazamento aí que afeta milhões de pessoas. O que rolou dessa vez foi que o Detran do Rio Grande do Sul tinha uma falha no sistema, né, que vazou informações aí de 5,1 milhões de pessoas, e isso inclui, por exemplo, o nome, RG também, né? Claro, o número da CNH, Renavan, placa e modelo carro e as multas lá, que formação de horário também de valor. O Detran de lá falou que corrigiu esse problema assim que ele ficou sabendo disso, né? Isso aconteceu lá pra quarta-feira da semana passada. E caso você queira saber mais sobre mais esse vazamento, tem link aqui na descrição. Bom, continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, a Positivo lançou dois notebooks, que foram o Motion Q e Motion C. Eles têm uma tela HD de 14 polegadas, têm bateria de 7 horas de duração e tem um botão no teclado específico para videoconferências, né? Pra lançar aplicativo lá para fazer uma chamada em vídeo. E enquanto o Motion Q tem um processador Intel Atom, tem 4 GB de RAM e custa R$ 1.900, o Motion C tem um Intel Celeron, tem até 8 GB de RAM e é um pouco mais caro, vai a partir de R$ 2.250. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, as operadoras que vão comprar a divisão móvel da Oi, que são a Claro, a TIM e a Vivo, assinaram já o contrato de compra nos últimos dias. O plano delas é pagar R$ 16,5 bilhões de reais por frações do negócio, né? Cada operadora vai ficar com tamanho e com uma quantidade de clientes. E aí agora é que elas assinaram o contrato, a coisa toda vai ser encaminhada tanto para a Anatel quanto para o CAD e para a ISIN, né? Provavelmente ser liberada essa aquisição. E já que eu citei a Anatel, deixa eu comentar que ela liberou mais um ranking, dessa vez do mercado de linhas telefônicas móveis em 2020, em comparação com 2019. A Anatel comentou que a Claro foi a operadora que mais cresceu, com aumento de 9% na quantidade de linhas ativas, mas segue na segunda colocação, atrás da Vivo lá em market share. Já a TIM e a Oi somadas perderam um pouco mais de 3 milhões de linhas ao longo do ano passado, e caso você queira ver essa tabela completa, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu tô falando sobre relatórios, deixa eu comentar que tanto a Counterpoint Research quanto o Canalys também divulgaram dois índices interessantes aí sobre as vendas de telefones na Índia e na China. O Instituto Canalys comentou que no finalzinho do ano passado na China, as vendas de telefones ficaram 4% na comparação com 2019, e aí somando o ano inteiro, esse mercado viu uma queda de 11% na comparação ano sobre ano, exceto o iPhone, que conseguiu vender 18% das vendas totais. Eles comentaram que a Huawei caiu 20% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim mantendo por um pouquinho a liderança do mercado, um pouco à frente aí das fabricantes Vivo e Oppo, que estão disputando a segunda posição. Agora, sobre as vendas na Índia que pintaram no relatório lá do Instituto Counterpoint Research, é o seguinte: eles falaram que, assim como no caso da China, os dois são um termômetro mundial, né? Então, no caso da Índia, o que aconteceu foi que teve uma queda de 4% somando 2020 inteiro, na comparação com 2019, para venda de telefones. E eles comentaram também que a fabricante Realme foi a que mais cresceu na Índia no ano passado, com 22% aí de aumento em comparação com 2019. Bom, a seguir eu vou falar sobre o processo que a Xiaomi está abrindo contra o governo americano, mas antes disso eu vou agradecer aqui ao Up Consórcios pelo patrocínio do episódio de hoje do Loop Matinal. O Up Consórcios está reinventando o consórcio porque ele não cobra taxa de adesão, não cobra aquela taxa também de fundo de reserva, e ele só cobra a taxa de administração depois que você é contemplado. Aliás, se você for contemplado, mas tiver mudado de ideia, né, mudar os planos, por exemplo, o que você pode fazer é vender de novo a cota para o Up, e aí em seguida o que vai acontecer é que você vai receber de volta todo o dinheiro que você já pagou pro Up e ainda com correção aí pelo valor da poupança. Eles também oferecem aquele esquema de lances que você pode dar se você quiser ser contemplado mais rápido e o valor disso fica mais de 50% abaixo da média do mercado. Agora, além disso tudo, eles lançaram recentemente no site deles um bot que usa inteligência artificial para você conversar, né? Fazer o consórcio do jeito aí mais apropriado para você. Então você conversa rapidinho lá com o chatbot, identifica seu perfil financeiro e pronto, já começa o processo lá para abrir seu consórcio com o Up. Aí de quebra também, cada vez que alguém faz o teste de perfil lá com o bot no site do Up Consórcios e publica o resultado nas redes sociais com hashtag Up nas Finanças, marcando o perfil deles que é o @UpConsórciosOficial. O Up Consórcio está doando R$10 para os projetos Feira Preta e A de Todos, para ajudar afroempreendedores atrapalhados aí pela pandemia. Então, para conhecer o Up Consórcios, para falar com o chatbot deles também e ajudar os projetos Feira Preta e A de Todos, acessa lá upconsórcios.com.br. Mais uma vez, upconsórcios.com.br. Muito obrigado ao Up Consórcios pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Dia desses eu até cheguei a comentar por aqui que a Xiaomi tinha entrado numa lista americana, que era a lista de empresas militares comunistas chinesas, e isso é ruim, né? Claro, lá pra Xiaomi. Uma das restrições que ela vai começar a sofrer, por exemplo, é que os investidores da empresa americanos, né, claro, têm até novembro para se desfazer dos papéis da empresa, e aí quando ela foi perguntada sobre isso, ela falou que não era uma empresa militar comunista e era só chinesa, né, que ia tomar atitudes aí contra isso. Aí o que aconteceu agora foi que ela abriu um processo, né, contra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ela alega em primeiro lugar que a premissa dele está errada, em segundo que foi errada e também o jeito que eles fizeram a coisa toda. A Xiaomi está falando que o processo legal correto para isso não foi feito, ela não teve a chance, né, de se defender antes de entrar para essa lista, e agora é esperar, né, para ver o que vai pintar aí desse processo. Bom, e já que eu estou falando aqui sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que de acordo com alguns analistas, o Facebook vai perder acesso a informações em pelo menos 85 mil aplicativos no iOS com as mudanças aí e aumento da privacidade. O que vai, na verdade, começou a acontecer já ontem, né, com o beta do iOS que eu vou comentar daqui a pouquinho, é que o usuário vai ter a opção de não ser rastreado entre sites e aplicativos, isso, claro, né, influencia no negócio do Facebook. Aí, em reação a isso, inclusive, né, o Facebook está começando a mostrar para o pessoal, tanto no app do Facebook mesmo, quanto do Instagram, uma mensagem pedindo, por favor, para a galera deixar ser rastreado, né, quando pintar essa opção, mas é claro, né, que muita gente vai sair do rastreamento se puder. Bom, e sobre o beta do iOS que eu comentei agora há pouquinho, é o seguinte, a Apple publicou na tarde de ontem o primeiro beta do iOS 14.5, né, que tem preparação para esse recurso de aumento de privacidade, mas ainda assim o que mais chamou a atenção do pessoal é que finalmente vai pintar um jeito de você conseguir desbloquear o iPhone com Face ID usando máscara, que é uma coisa que não funciona bem até hoje. A parte chata aqui é que essa novidade funciona só para quem tem um Apple Watch, e é o seguinte, nessas futuras versões do sistema, se você estiver usando Apple Watch, né, tá com ele desbloqueado no braço, estiver com o iPhone por perto, se você tentar desbloquear o iPhone por Face ID, mas tá com máscara, ele vai desbloquear o iPhone mesmo assim, e vai ter opção no relógio, né, de bloquear o iPhone de volta se não foi você que tiver tentado desbloquear. Esse foi um jeito que eles acharam, que se o iPhone tá por perto do Apple Watch, né, e o Apple Watch tá desbloqueado, deve ser o dono mesmo do aparelho que tá tentando desbloquear e vai liberar o acesso aí nesses casos se a pessoa estiver usando máscara. É claro que isso é uma redução um pouco da segurança do Face ID, né, até por isso aí, pelo menos por enquanto o recurso vem desligado, e caso você queira saber mais sobre isso, que pintou só nos betas do iOS e do WatchOS, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela lançou uma extensão do Chrome das chaves do iCloud, só que pro Windows, só por enquanto. O rumor de que isso ia pintar nos próximos dias, né, pro Chrome e no Windows vinha circulando aí no mercado já faz uns dias, e agora é esperar, né, pelo lançamento aí também da extensão do Chrome pro macOS. Bom, e ainda sobre a Apple, ela se manteve no topo do ranking da Fortune das empresas mais admiradas do mundo pela 14ª vez consecutiva. Aí das empresas de tecnologia, o top 10 traz também a Amazon, Microsoft, a Alphabet, Netflix, e caso você queira ver esse ranking completo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, ela lançou tanto no Brasil quanto em Portugal também, aquela pulseira comemorativa do Apple Watch do mês da História Negra, estava prometida já faz uns dias. Essa edição limitada traz as cores da bandeira pan-africana e custa R$550 aqui no Brasil e só 50 euros na Europa. Aí, além disso, a partir de ontem também, né, começou a valer o desafio do Apple Watch celebrando o mês da História Negra, e ele vai dar uma daquelas medalhas do Apple Watch para quem conseguir completar aquela argola de movimentos por 7 dias consecutivos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um aplicativo também, uma plataforma bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Up Consórcios pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!